A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com o representante das Nações Unidas para Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, que tem estado envolvido na busca de uma solução para o impasse político na Guiné-Bissau. Representante, muito bem-vindo a esta conversa. A primeira questão é, neste momento, o que se passa no cenário guineense?
Neste momento, o que acontece é uma situação que se criou na sequência da apresentação do programa do governo, do primeiro-ministro engenheiro Carlos Correia, que em dezembro último, 23 de dezembro, não teve tanto voto favorável da maioria dos deputados em efetividade de funções. Segundo a lei, esse programa deve ser reapreciado pela Assembleia 15 dias depois. Houve uma polémica sobre a contagem dos 15 dias, incluíam ou não os feriados de fim de semana, enfim. A verdade é que as bancadas concordaram em fixar a data de 18 de janeiro para a nova apreciação do programa. Só que, entretanto, o Partido Africano de Independência, do PIGC, entendeu expulsar os 15 deputados que, na primeira votação, se abstiveram de aprovar o programa do governo. Na sequência desta expulsão, a bancada do PIGC solicitou à Assembleia a perda de mandato desses 15 elementos. A Comissão Permanente estatuiu e deu, portanto, aval a esta solicitação de cassação de mandato e assim foi declarado. Os 15 não acataram esta decisão e, apoiados pela bancada do PRS, resolveram obstaculizar a discussão do programa no dia 18. O presidente da Assembleia Nacional Popular, o engenheiro Cipriano Castamã, introduziu uma providência cautelar junto do Tribunal Regional de Bissau para que a Assembleia pudesse prosseguir os seus trabalhos. O Tribunal acedeu, declarou que os 15 deputados não poderiam continuar a obstruir os trabalhos da Assembleia, assim como os 41 deputados do PRS. Perante este facto, a Assembleia reuniu-se com os deputados do PIGC e os substitutos dos 15, que foram, portanto, impulsados, aprovaram o programa do governo e essa situação gerou, por parte dos outros, né, uma certa protestação e suscitaram a intervenção do Presidente da República para mediar este conflito. A Presidente da República instituiu uma ronda de consultas com as Forças Vivas da Nação, as instituições do Estado e também com a comunidade internacional, e são essas consultas que resultaram numa etapa seguinte, numa espécie num encontro de negociações com base no diálogo que envolvia os partidos, as partes em causa, em conflito, a comunidade internacional como observadora, a sociedade civil representada pela Liga dos Direitos do Homem e outras plataformas da sociedade civil. Este processo está em curso. Houve uma primeira reunião na segunda-feira que foi inconclusiva, outra na terça-feira que também foi inconclusiva e agora está agendada uma próxima reunião para a próxima sexta-feira. É o que está a ocorrer neste momento na Guiné-Bissau.
A Comissão da ONU para a Consolidação da Paz, na sua estratégia para Guiné-Bissau, fez aqui notar o encorajamento que o enviado do secretário-geral tem estado a dar às partes para promover o diálogo construtivo. Neste momento, o que é que se espera do próximo passo que se vai dar na próxima semana?
Ouça, a posição nossa, afirmada também pelos parceiros, quer bilaterais, quer multilaterais de cooperação com a Guiné-Bissau, ou representados aqui na capital, a posição é que é preciso resolver problemas políticos pela via do diálogo, mas no respeito estrito da Constituição e das leis da República. Nós continuamos a manter esta posição, apoiamos e encorajamos tudo que possa constituir uma busca de solução consensual, mas nunca em violação das leis da República, que são fundamento do Estado de Direito Democrático da República da Guiné-Bissau. Por isso, é nesse sentido que nós vamos. Nós seguimos como observadores toda essa movimentação, não deixamos de chamar atenção de uns e outros para a necessidade de rapidamente pôr cobre a esta situação, porque isso tem estado a penalizar sobremaneira a sociedade guineense. O governo não está em pleno exercício das suas funções. Há imensa tarefa em vista no quadro da implementação dos resultados da mesa redonda de Bruxelas de março passado. Nós sabemos que vários setores da sociedade estão um pouco inquietos com a aproximação da campanha de Caju, que necessita de uma série de medidas governamentais, administrativas e outras, e que receia-se que não haja condições para que isso seja feito e possa comprometer o ano agrícola e, portanto, a economia do país. Por outro lado, esta situação também, em que tendo uma quebra da autoridade de Estado, tem outras consequências sociais, enfim, em termos de atos de delinquência, e já se fala muito da recrudescência do tráfico de droga, há manifestação de alguns sinais de violência, houve um grupo armado que atacou a residência do secretário de Estado dos Transportes, enfim, há toda uma série de sinais que são realmente bastante eloquentes no que diz respeito à falta de uma autoridade que se faça sentir e que possa, de uma forma muito firme, vincar a autoridade do Estado. Isto tudo porque, de facto, a situação é uma situação extremamente frágil, de alguma indefinição, e nós gostaríamos que muito brevemente se pudesse cobrir a este estado de coisas.
Representante, últimas palavras relativamente às expectativas e principalmente ao papel da comunidade internacional através do grupo de contacto para Guiné-Bissau para resolver esta crise?
Não, é evidente que os atores desta situação são os próprios guineenses, são os partidos políticos, são as instituições do Estado que têm que fazer o esforço de entendimento para chegar a uma conclusão. Mas o que nós dizemos é que a conclusão tem que ser encontrada e o quadro ideal, o mais idóneo, é o quadro legal. Portanto, sejam quais forem os arranjos, têm que respeitar o Estado de Direito Democrático. Há instituições de Estado, cada qual com as suas competências, na Assembleia, na Presidência da República, aos tribunais, na verdade, e o governo. É necessário que cada um possa exercer livremente as suas competências. Nós estamos cá para vincar esta necessidade, estamos muito atentos para que tudo que possa constituir um desvio da ordem democrática e a legalidade constitucional.
Representante Secretário-Geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, muito obrigado por esta entrevista a partir de Bissau. Obrigado, Miguel Trovoada.
Obrigado, eu.